Boa noite a todos. Hoje, aqui num live um pouco surpresa, porque basicamente não tenho tido tempo de trabalhar para o podcast, produzir conteúdo. Então venho fazer um pequeno vídeo onde vou tocar em três temas que queria apenas demonstrar que para quem segue o podcast, quem continua a ouvir agora, ou começou a ouvir nos últimos dias, nos últimos meses, que continuo sem dúvida a prestar muita atenção à revolução cultural em curso, à destruição da nossa civilização e continuo também a fazer os possíveis para que exista uma possível solução que não será, sem dúvida, nos termos materiais a que as pessoas estão habituadas. E, portanto, também só para dizer que estou vivo. Começamos por onde? Começamos pelo ponto número um. O ponto número um é, e que é o primeiro tópico que quereria falar, é sobre o diagnóstico. O diagnóstico da nossa nação, o diagnóstico da Igreja Católica atualmente. Para quem começa a entrar nestes temas agora, ou que se interessou nestes temas nos últimos anos, deparamos com uma realidade que não é bonita. Nós já percebemos que há um problema, percebemos que há uma espécie de dissolução da civilização em que vivíamos, e essa civilização parece que já não é a mesma, e muitos recusam-se a aceitar que essa civilização de facto já não é a mesma. E era isso que eu vinha hoje, tal como quem está numas urgências de um hospital. E lembrando disto, até há pouco tempo estava a ler um livro muito interessante que se chama Outlive, do médico que é o Peter Attia, que é um médico que se interessa muito pelas questões de prolongar a vida, ainda que ele seja materialista, e é uma pessoa que não fala durante o livro todo em metafísica nenhuma. Aborda a questão da longevidade como uma questão fundamental na forma como queremos viver, que um ser humano, para viver e para viver durante bastante tempo, precisa de estar ativo, e uma das coisas que o estar ativo vai fazer é prevenir, por exemplo, doenças degenerativas, prevenir também doenças físicas. E porque, geralmente, e isto é, estou-vos apenas a dar um pequeno resumo do livro que vale a pena lerem, Outlive, geralmente os últimos 5, 10 anos de vida das pessoas são uma espécie de decomposição do corpo, rumo à doença, a pessoa já não está capaz, já não está autónoma, e todo o livro fala sobre como chegar a esses anos e vivê-los bem, ou pelo menos, como é óbvio, não podemos garantir o que é que Deus tem preparado para nós, mas podemos garantir fazermos o melhor esforço para que quando chegarmos à velhice, estejamos o mais saudável possível. E neste livro ele toca num ponto que eu pensei, bom, isto é exatamente o que deveria acontecer nos portugueses que estão a pensar as questões da sua nação, as questões da sua Igreja. E é o quê? É que ele menciona muitas vezes, alô João Albuquerque, Deus abençoe a vossa família, obrigadíssimo, e a sua também, tudo corra bem consigo, João. Ele menciona que, de facto, que ele quereria parar com as urgências, porque ele trabalhava, era médico, trabalhava numas urgências, e ele sentiu-se impotente ao ponto de que todos os dias, todas as horas, estavam a chegar pessoas com doenças onde a intervenção do médico já era tarde, ou seja, já era tardia. Ou seja, o que é que acontece? O médico, as pessoas chegavam a falecer, seja por cancro, seja por uma doença renal, seja por uma doença do foro psiquiátrico, e o médico percebia, ok, eu não consigo fazer nada para ajudar esta pessoa. Já devíamos ter começado a tratar esta pessoa há 10 anos atrás. E eu pensei, de facto, é isto que está a acontecer na nossa nação, porque neste momento e atualmente já não há solução. Ou seja, nós temos que começar a olhar para a nossa nação e começar a tirar o diagnóstico de que o problema que nós estamos a ver hoje, que nomeadamente a queda do chamado Ocidente e a queda da cristandade, é algo que já não podemos evitar. Ou seja, o paciente está morto, está na maca, e isto é uma coisa que ele menciona várias vezes, pessoas que ele tentava reanimar, que já não dava para reanimar, e as pessoas ainda há 5 minutos estavam a falar com ele. E acho que está muito difícil para os portugueses. E talvez eu tenha passado também por esse momento em que ainda tentei, talvez dê para fazer algum tipo de movimento para recuperar aquilo que nós tínhamos antes, que eu nunca tive. Alô e alô, boa noite. Que eu também nunca tive. Eu já cresci com muitos de vós numa fase pós-liberalismo, numa fase já onde a civilização já estava praticamente em queda livre, e já não aproveitámos praticamente nada. Aquilo que ainda se mantém ainda são resquícios, como eu chamo, os fumos da civilização cristã, que estão a ser eliminados e vão ser eliminados do ponto de vista legal e jurídico, portanto é só uma questão de tempo, porque o espírito da sociedade atual, o espírito da civilização que nós já vivemos, já não é o espírito que nós pensamos que é o da nossa nação. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que, neste momento, a nação de Portugal morreu. Não subsistem portugueses, porque o que morreu não foi apenas um grupo de portugueses, o que morreu não foi apenas a economia, o que morreu não foi apenas a religião, a língua, o que morreu foi tudo ao mesmo tempo. É como se, de facto, houvesse uma morte do corpo. O corpo continua, mas o espírito já não está. Então estamos a assistir àquele momento em que a alma se separa do corpo e já não, e este espírito já está a ser substituído por outra coisa. Portanto, o Portugal que nós temos hoje, com as leis que brotam da nossa República, que brotam do nosso sistema jurídico democrático, já não são leis que correspondem ao corpo que nós estamos habituados a ler no livro de história. Portanto, temos que começar a separar estas duas realidades. Chegámos tarde demais, este é um combate, e isto é uma coisa que acontece muitas vezes, é que muitas vezes chegamos às batalhas tarde, e nisto os tradicionalistas e as pessoas que querem ainda viver de uma forma mais tradicional, temos que admitir, acho que o diagnóstico também tem que ser nosso, e temos que afirmar que chegámos tarde ao combate, porque estamos a travar um combate já com 300 anos. E as fileiras dos progressistas, dos liberais, souberam-se organizar, souberam criar estrutura, criaram anticultura, aquilo que eles chamavam de anticultura, que hoje é cultura. Os temos tudo, basicamente, na sociedade, tudo aquilo que eles apregoavam como fundamento da sua ideologia, hoje está em vigor na sociedade. E, portanto, eu penso que o primeiro ponto que queria mencionar é isto, é que quando hoje abordamos estas questões, temos que perceber que o diagnóstico, não há mais diagnóstico possível, a não ser dizer simplesmente, morreu. Okay? Não há mais o Portugal que nós queríamos. E algumas pessoas isto custa, porque pensam que será possível fazer alguma coisa, através seja da política ou seja de outra coisa qualquer, e não percebem que esta questão é mais complexa do que ser simplesmente um sistema local, regional. E aqui leva-me ao ponto 2, que queria tocar hoje, que é a questão da realidade. Portanto, o primeiro é o diagnóstico, perceber o que é que está de facto a acontecer. E com os dados que temos, chegar à conclusão que... já não há nada a fazer, porque simplesmente aquilo que nós queríamos preservar, já não há um grupo de portugueses capaz, e por um grupo português não digo 10, nem 15, nem 20, nem 30, é preciso, para que um rei reine, é preciso que alguém o reconheça como rei, para que exista uma civilização cristã, é preciso que existam cristãos, e portanto, para que exista uma civilização portuguesa, é preciso que existam portugueses. E então o diagnóstico é multifacetado no sentido, ou seja, mas a sua origem é multifacetada no sentido em que temos que perceber que são vários fatores. Todos eles foram desconstruídos, todos eles deram naquilo que nós hoje estamos a ver, que é uma nação moribunda, morta, ok? Não vale a pena fingir que ainda existe o Portugal que nós conhecíamos nos livros de história e talvez na nossa infância alguns, que geram Portugal liberal e, portanto, já começava a ser um parte do problema. O segundo ponto é a realidade, ou seja, como é que nós... fazemos este diagnóstico e depois começamos aqui a espernear e a dizer que não, ainda é possível, ainda podemos fazer alguma coisa. É preciso então olhar para a realidade daquilo que são as relações geopolíticas do mundo atual. Eu não sou politólogo, eu não sou uma grande cabeça, como vocês sabem, sou só uma pessoa, pai de família, como diz um amigo meu, pai de filhos com webcam, e não é mais do que isso. E a verdade é que as relações hoje internacionais e as interdependências entre os países são de tal ordem, especialmente devido aos fatores de, como sabemos, da banca central, especialmente devido aos fatores das grandes organizações extranacionais, como a ONU, etc., que mandam mais, e a União Europeia, mandam mais na nossa nação do que propriamente os portugueses ou os seus deputados eleitos. E, portanto, a configuração internacional e as interdependências que se criaram foram de tal ordem que neste momento já não é possível também voltar atrás. Portanto, quem julgue que através de um sistema nacional ou através de uma revolta popular ou o que for, podem dar aqui todos os casos, através mesmo da democracia, vocês podem pensar que a democracia é uma coisa que funciona e que exista, quando no fundo nenhum destes pontos e nada daquilo que possa ser feito vai alterar o rumo das coisas. Porquê? Porque há neste momento uma interdependência e devido à tecnologia, isto são questões tecnológicas. É como dizer, por exemplo, quando os Estados Unidos e os russos criaram a bomba atómica e as potências nucleares se desenvolveram, é como estamos hoje num momento em que estaríamos, como estávamos nos países há 60 anos, que olhavam para essa realidade e entravam em negacionismo no sentido de dizer não, mas isso não significa nada, a bomba atómica não significa nada. Significa do ponto de vista bélico, internacional, porque foi um fator dominante e ainda continua a ser um fator dominante, tal como hoje a tecnologia e a bomba atómica é um ponto da tecnologia, um fator apenas, há muitos outros, que definem o que é que vai acontecer em termos civilizacionais. Por mais que nós queiramos e achemos que neste momento conseguiríamos dar a volta à situação de Portugal através de um fator político ou humano, não dá, porque a tecnologia já extravasou para além disso. Neste momento temos não só as potências nucleares, mas temos também as questões da Big Data e também as questões da internet super rápida, as questões dos dados. E como é óbvio, isto vai levar às identidades, à banca central, com as moedas digitais. E, portanto, a forma como nós vamos passar a fazer trocas comerciais, a fazer trocas internacionais e a viver em relação uns com os outros, devido à tecnologia, faz com que fique o sistema blindado em relação a qualquer tentativa de fuga. E isto acontece não só no Ocidente degenerado, como nós sabemos, mas acontece também nas outras organizações multipolares, como poderíamos mencionar a Rússia, como poderíamos mencionar África e China, todos eles, porque a tecnologia não para e quem não usa, o inimigo usa, todos eles vão implementar sistema social, de crédito social, todos eles vão implementar tracking em real time nas cidades para vocês estarem completamente controlados e através do não sei se já ouviram falar do geofencing, mas basicamente entram num sítio ou o vosso carro entra num sítio e são automaticamente identificados. Tal como acontece na China, quem já sabe isto é só ir ver o que é que acontece. E portanto isto não é apenas dizer que isto acontece só na China ou que isto acontece só na Rússia, vai acontecer em todo lado, tal como a bomba atómica aconteceu em todo lado. Todas as grandes potências vão ter que se imiscuir nessa forma governativa, porque não há outra. Assim que a tecnologia aparece, as sociedades são obrigadas a responder a essa tecnologia. E claro, na frente dessa tecnologia temos também agora a inteligência artificial, que vai permitir trabalhar os dados de forma bastante rápida. Portanto, até mais do que as pessoas pensam que o grande problema da inteligência artificial é que os robôs voltem contra as pessoas, quando no fundo tem exatamente a ver com o tratamento de dados e da big data de forma instantânea. Portanto, não só muitas pessoas vão ser redundantes, trabalho de pessoas que estão na caixa, que trabalham em suporte de software, que trabalham todas as funções, personal coaching, todas estas funções que requerem uma espécie de apoio, de suporte, porque ocultam uma espécie de conhecimento, mas esse conhecimento não é técnico, não é hands-on, vão ser substituídas. Porque um personal trainer, neste momento, eu vou ao ChatGPT e peço um plano de treino para o mês e ele dá-me. Mesma coisa, se eu quiser saber como é que trabalha um produto, eu vou ao ChatGPT e pergunto e ele diz-me. E portanto estamos no início, na infância da inteligência artificial, que é uma espécie neste momento de Google 2.0, e vai ser bem pior, porque imaginem, a tecnologia vai estar indexada à vossa identidade digital, ao vosso banco, e portanto imaginem o que é um Estado processar os vossos dados em tempo real, o que vocês fazem, onde é que vocês entram e o que é que as infrações que cometem ou as pessoas com quem se dão, e tudo isto está em tempo real a ser ajustado na vossa identidade digital. Se vocês cometem uma multa, o dinheiro sai logo da vossa conta. Se vocês ganham um emprego bom, ganham logo mais pontos sociais. Se vocês fazem determinadas ações que o regime considera boas, então sobem e descem na pontuação. E isto vai acontecer de uma forma instantânea e portanto é uma falta de transparência que, por um lado, é boa, eu vou já explicar porque é que é bom, e vou então falar do ponto 3 que queria falar hoje, que é a realidade 2.0 ou 3.0, podem chamar o nome que quiser, hoje chama-se internet 3.0, tudo, ou está na moda dizer que tudo é 3.0, mas a verdade é que o status quo atual é que a civilização que nós conhecíamos acabou, E basicamente tudo aquilo que neste momento está a acontecer, estamos numa fase de transição civilizacional, que eu diria sem dúvida que aquele tipo, o Klaus Schwab do World Economic Forum, tem toda a razão em chamar isto a terceira revolução industrial, porque neste momento acho que ainda vai ser pior, o choque civilizacional vai ser pior do que a revolução industrial, porque agora vai ser tudo digitalizado e, portanto, se antes as pessoas saíam do campo, da periferia para as cidades, para viver em condições subhumanas, agora o que vai acontecer é que as pessoas vão passar a viver mais no mundo digital do que propriamente no mundo real. Já acontece. A maior parte das pessoas que está aqui agora, se estão a ver no YouTube, já estamos todos ligados à internet e trabalhamos todos ligados à internet e queremos perguntar alguma coisa, vamos à internet. E as formas de vida fora da internet começam a ser difíceis. Começa a ser difícil viver porque simplesmente e posso dizer, por exemplo, este ano plantámos batatas, plantámos tudo. Se compararmos o preço de fazer isto tudo versus o preço de comprar já feito, não compensa, como é óbvio. Portanto, estamos a ser, sem dúvida, empurrados num digital, com uma produção massiva de alimentos, de uma indústria que fornece tudo e que a iniciativa privada e individual, mesmo das PMEs, está condenada à extinção. E, portanto, estamos numa fase de transição que vai ser brutal. E vai ser brutal e vai ser bastante rápida. Porquê? Porque vai ser precisamente acelerada com esta realidade 3.0, com esta inteligência artificial, e vamos todos estar sujeitos a isto. Ou seja, não vai haver um ponto do mundo industrializado, e quem quiser e rejeitar isto, muito bem. A única coisa que tem que fazer é sair então deste mundo industrializado, por assim dizer, e voltar a viver uma vida mais simples, mas sabendo que, por exemplo, vão ter bastantes dificuldades em fazê-lo, porque não vão poder comprar, não vão poder vender. E isto sabemos que vai ser assim, quer queiramos, quer não queiramos. E, portanto, o que é que se pode fazer para evitar? Nada. Porque é uma questão de transição. Estamos numa altura em que a única coisa que podemos fazer é aceitar. Participar menos ou mais, como é óbvio, eu podia dizer-vos a minha opinião. Tudo isto é diabólico. Tudo isto leva a que as pessoas vivam um estilo de vida não saudável, desequilibrado. Nós vemos hoje isso na nossa civilização, não é? Vocês vejam que de ano para ano, as imagens que nos chegam, Twitter, Facebook e YouTube, é a violência constante, dissolução da civilização, caos em todo o lado, simplesmente porque está a ser difícil lidar com toda esta transição tecnológica. E esta transição tecnológica está a ser feita por pessoas cujo fim, como sabemos, não é propriamente dar a todos um T3, nem um T2 e uma casinha no campo. Pelo contrário, está a ser feita por pessoas diabólicas, cujo grande fim é, sem dúvida, a extinção de uma grande parte da população. E vemos isso através do que têm feito, seja através das vacinas que estão a todas as crianças que nascem, seja através das vacinas do Covid que injetaram nas pessoas e temos um aumento em 2 ou 3 anos de mortalidade de 10 a 15%. É uma coisa significativa, ok? 10 a 15% de aumento de mortalidade é, sem dúvida, algo que o Covid não matou 10% das pessoas. E, portanto, 10% da mortalidade é um aumento bastante mais significativo do que aquilo que alguma vez o Covid, se é que o Covid existe, alguma vez fez. E, portanto, só para recapitular então os pontos deste vídeo. O primeiro ponto foi o diagnóstico. Perceber então que aquilo que nós tínhamos e que chamávamos Portugal acabou, ok? Não há forma de voltar atrás por diversos fatores, porque já não há uma população portuguesa, porque já não há uma religião, já não há nada que una a população, mas também porque os sistemas governativos e a tecnologia atualmente não permitiriam, e os sistemas das relações internacionais que estão estabelecidas, não permitiriam uma unidade nacional, nem qualquer mote de independência. Segundo ponto, então, que estava agora a falar, era sobre então a realidade. Constatar que a realidade atual é uma realidade em que, para além de já percebemos que já não existe Portugal, estamos a falar de uma realidade que está a mudar, ou seja, está a mudar muito rapidamente. É uma realidade que está cada vez mais a ser dominada pela tecnologia e vai ser, e não vai ser apenas na China, não vai ser apenas nos Estados Unidos, vai ser em todo lado. Todas as grandes potências industrializadas vão utilizar o inteligência artificial e o Big Data, incluindo as moedas digitais, que é o grande cerne da questão, para controlar a população. E, portanto, a realidade 3.0, que é o terceiro tópico, então, é essa, é como é que nós lidamos, ou o que é que nós fazemos para viver nesta realidade 3.0. E aqui são os conselhos práticos, e temos duas hipóteses. Ponto número 1 é não participar, e boa sorte. Quem não participa, não sei como é que vai viver, porque vamos imaginar, vocês nascem num país, precisam de cidadania, essa cidadania é garantida com aquilo que eles quiserem, porque neste momento a cidadania deixou de ser algo que tem a ver com o sangue, algo que tem a ver... Eu estou-vos a dizer isto, eu discordo completamente disto, atenção, acho que há um mérito ancestral em pertencer a uma nação, se a pessoa tem os seus pais como portugueses, por exemplo. Mas é preciso perceber que a relação que os transhumanistas têm com o mundo não é a mesma que nós temos. Então é indiferente se é um português, é indiferente o que é que aquilo é, porque antes de mais temos que perceber que estas pessoas nem sequer nos consideram pessoas iguais a eles. Então percebam isto, que neste momento esta ordem mundial que vai centralizar toda a Big Data, que vai centralizar a nossa identidade digital, que vai controlar a nossa conta bancária diretamente dos bancos centrais, é governada por uma elite bem pequena. Porquê? Porque a tecnologia assim o permite. É simples. Antigamente era preciso que um rei exercesse o seu poder tendo em conta as alianças que o rodeavam, dos outros reis, que o reconheciam como tal, do Papa também, no caso das nações católicas, e depois era preciso que esses reis fizessem exercer a sua força através dos seus nobres, das pessoas que viviam e que administravam as terras, que por sua vez tinham os capatazes, etc. O sistema feudal, sem dúvida, foi o sistema mais perfeito que existe em termos de dignidade humana, porque as pessoas na sua região eram tratadas como tal, tinham a sua identidade, a sua língua, e apesar de pertencerem a uma região maior, a identidade local era preservada. E isso hoje vai-se dissolver tudo, aliás, está dissolvido, vocês vejam, se falarem com, aliás, até eu próprio, se formos ouvir música ou formos ver os filmes que temos visto nos últimos 30 anos, a nossa cultura foi americanizada. E foi americanizada porque nós vivemos debaixo de uma égide americana. Poderia ser chinesada, como há países que vivem debaixo dessa égide. Todos vivemos debaixo de um senhor. E esse senhor, neste caso, o nosso, tem sido os Estados Unidos. Poderia ser outro qualquer. Podia ser a Rússia, podia ser a China. Ou podia ser uma tribo qualquer em África. Portanto, como vocês veem, tudo isto vai-se reconfigurar agora. Mas vai-se reconfigurar neste sentido, que é, vamos para o digital. E então, acho que temos que participar o mínimo possível nestas sociedades, ou seja, temos que estar nelas e vamos ter que ter, tal como temos hoje o bilhete de identidade, vamos ter que ter a nossa identidade digital, se queremos deslocar-nos daqui para ali ou ter um emprego, ou fazer o que quisermos. E não vejo solução à vista nos próximos 100 anos, 100, 150 anos, porque as pessoas simplesmente, a transição vai ser de tal ordem, que é difícil até prever a configuração dos países nos próximos 20 anos, quanto mais nos próximos 100 anos. Mas uma coisa é certa, a tecnologia está na mão de tão poucas pessoas, não só a tecnologia, mas também, e quando eu digo tecnologia, simplesmente porque quem manda na banca detém a tecnologia, porque detém o poder dos países, detém basicamente tudo, como vocês sabem, aquelas empresas que são os fundos de investimento, que detêm 80% das empresas do mundo, são dois ou três fundos de investimento, e isto significa que há um monopólio entre tudo, e estas pessoas estão a construir uma nova ordem mundial, que eles querem que seja multipolar, agora pode ser. Se eles quiserem que seja unipolar, é unipolar. Portanto, é uma coisa. Está na mão de um grupo pequeno de pessoas e não há nada que possamos fazer. Para nós católicos, é bem mais fácil, porque para quem não é católico, não tem um sentido transcendente. Eu não sei como é que reages perante esta realidade tão opressiva, porque a verdade é que é uma realidade opressiva. Mas, para nós católicos, temos um transcendente. Temos a metafísica, temos Nosso Senhor, que nos fez uma promessa há 2023 anos, mais coisa, menos coisa, e essa promessa vai-se cumprir, porque Nosso Senhor não mente, Deus não mente. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer, no meu entender, é participar o mínimo possível, mas ainda assim participar de uma outra forma, tal como os cidadãos católicos participavam no Império Romano, quando o Império Romano perseguia e matava os católicos, nós hoje temos esse dever de participar e tentar fazer o melhor possível. Defender a nossa fé, aquilo naqueles combates em que somos chamados a fazê-lo, não comprar combates, que não podemos vencer. Temos que ser muito prudentes, estratégicos, porque acima de tudo temos algo a fazer, que é preservar um pouco de sanidade para os nossos filhos, preservar um pouco de racionalidade, preservar um pouco de humanidade, se assim quisermos, e até mesmo de divindade, porque Nosso Senhor quis estabelecer uma igreja, no mundo. Essa igreja sempre foi perseguida e não vai ser hoje que vai acabar. Apesar de, quando agora estamos a falar da realidade 3.0, estamos também a contemplar, e temos que fazer este diagnóstico também, não só às nações, mas à nossa Igreja, que a Igreja Católica foi completamente dizimada. Dizimada por dentro. Neste momento temos um problema gigante que é a Igreja Católica poderia fazer contra a cultura. Não o faz, não o está a fazer, e não só não o faz, como é a favor toda esta cultura mundialista. Temos então um problema que temos que assumir, e ponto número, e aqui aconselho também os católicos a fazer esta introspeção, é parem de ser cobardes e de esconder a realidade com falsas promessas ou falsos desejos de que está tudo bem, porque não está. A Igreja tem um problema gravíssimo, temos um Papa que pouco ou nada é católico, porque ser católico implica defender a fé inteira e não apenas as suas partes. E temos o pior ainda, pior do que um Papa, porque seria só uma pessoa, temos todo um corpo de bispos e cardeais e de sacerdotes que também não o fazem. Então cabe-nos a nós, como Jacobo, em outras crises anteriores da Igreja Católica, cabe-nos a nós, católicos comuns, leigos, pessoas com pais, filhos, guardarem a fé. E temos que guardar essa fé de forma inteligente. Não podemos guardar simplesmente entregando os nossos combates que não merecem ser combatidos ao inimigo. Portanto, guardemos a fé de uma forma real, ou seja, interna, nas famílias. Estamos numa altura, e não sei se vocês viram, já estamos aqui 27 pessoas, hoje eu não tinha planeado este live, portanto, desculpem lá, mas queria. Hoje tive tempo de fazer um live, os miúdos estão a dormir, então tive tempo de vir aqui um pouco. Estamos numa altura em que os católicos têm de escolher bem as suas lutas, porque ao contrário daquilo que nós fazemos. Eu já começo a ouvir como normal, ou seja, não, parece que começa a ser cada vez mais difícil entrar com muitos filhos num sítio, parece que começa a ser mais difícil dizer que é normal ter muitos filhos, ou que é normal ir à missa, ou que é normal ter uma moral católica, em que esta moral não é aceita pelo mundo. E sei que há, se calhar, 10 anos, quando eu me converti, havia uma espécie de diversidade, ok, tu é que sabes. Hoje eu noto que já não há essa diversidade. Hoje eu noto que estamos a ser cada vez mais, aos poucos, estamos a ser empurrados para um canto, e portanto a inteligência diz-me que devemos, ou a prudência, que devemos guardar as nossas lutas para aquilo que temos que fazer, que é guardar a nossa família. No meu caso, que tenho família, é fazer isso. No caso dos sacerdotes, é terem coragem, simplesmente enfrentar este monstro. Porque estamos numa fase em que temos que admitir e fazer o diagnóstico à nossa Igreja, que está de rastros. Temos que ser nós, leigos, e alguns sacerdotes, poucos, que conheço e que outras pessoas conhecem, certamente, que serão fiéis à Igreja Católica, mas temos que aguardar, pronto, e não combater sem necessidade. Portanto, quanto mais, para nós o futuro acaba por ser um pouco offline, ok? Acabamos por estar aquilo que nos é pedido, ou seja, estamos a viver num mundo cada vez mais online, certo? Temos que trabalhar, temos que fazer tudo online, aprender, estudar, etc. Mas convém que a nossa vida, o nosso bolo, a nossa vida seja offline. E para isto é preciso estrutura. É preciso criar estruturas e hábitos. É preciso ter hábitos de abandonar as redes sociais, a determinadas horas pelo menos. É preciso criar hábitos de saúde. Como quem faz desporto, de abandonar a internet durante horas. E portanto é uma espécie de plano nutricional, mas versão digital. E portanto, desenganem-se se que vai haver solução a estas questões das CBDCs, etc., porque isto tudo vai entrar e vai entrar em força. E especialmente com a questão da inteligência artificial, como eu estava a dizer, aí muitos de nós ficarão redundantes, ok? É aí que vai começar a entrar as questões da Bolsa Família para todos, a renda básica. Vai começar a entrar a renda básica porque as pessoas vão simplesmente deixar de ser úteis. Mas há uma vantagem. É porque a maior parte das pessoas já nessa altura já não tem filhos hoje, a maior parte das pessoas já vai ser estéril, a maior parte das pessoas a população já vai estar reduzida a um ponto em que vai começar a ser cada vez mais fácil controlar. Portanto, eu não sei como é que vai correr, mas sem dúvida prevejo, como já temos hoje em Portugal, dificuldades em manter os básicos, e aliás, nota-se todas as indústrias e tudo aquilo que está a acontecer no Ocidente. É só uma questão de tempo até começar tudo a despencar e nós começarmos a ter dificuldade em fazer coisas básicas, de nada havia andado de comboio, porque simplesmente mão de obra qualificada já não há, e pronto. E portanto, o meu conselho também para quem tem filhos é que os coloquem não nas faculdades, mas coloquem-nos em profissões manuais, que não sejam substituíveis por uma questão na internet, porque garanto-vos que a maior parte das pessoas que têm uma função, cuja função é apenas ser tratamento de dados e processual, vão desaparecer. Não há já justificação para ter pessoas, como estava a dizer, personal coaches, mesmo a medicina, a maior parte dos médicos, aqueles médicos de medicina geral e familiar, gone. O que vai acontecer é que as pessoas vão querer pessoas que saibam fazer cirurgias, as pessoas vão querer pessoas que saibam fazer coisas que uma máquina não sabe fazer. E a máquina vai saber responder a tudo. Não só vai saber responder a tudo, vai saber responder a tudo, como vai saber responder a tudo particularmente, porque os nossos dados, não se esqueçam, vão estar ligados à web. E, portanto, Diogo, eu acho que não dá para receber participantes, cidadão NB. Acho que aqui estamos no YouTube, e o YouTube é bastante à antiga. Deixa cá ver. Não, aqui não dá para pôr... É, não dá para fazer participantes. Ah, espera, wait. Dá para fazer Q&A só. Dá para fazer um Q&A e poll. Não dá para fazer muita coisa. Portanto, questões vocês podem fazer aqui no chat. Não é preciso grande coisa. Mas isto era um vídeo rápido, já vem a meia hora. Queria só também então acabar terminando com uma coisa, que é este, e é um ponto de esperança, este, mas já não vai ser para nós. Esta centralização de dados massiva, através das identidades digitais, através da banca estar ligada à identidade da pessoa, não só a banca, atenção, vocês, como é óbvio, não estamos a falar, e eu estar aqui há 30 minutos a falar sozinho, é difícil às vezes tocar em alguns pontos que seria fácil tocar se falássemos. E a verdade é que não só a identidade, como a banca, vai estar ligada ao digital, ao Estado, diretamente, praticamente, mas vai estar, o Estado vai quase ser o Espírito Santo, mas vai estar também a nossa propriedade, portanto, casas, carros, tudo aquilo que está em nosso nome, portanto, vai ser impossível viver. Agora, conforme os países são mais ou menos retrógrados, por exemplo, nós, Portugal, nossa classe política é tão má, tão inapta para trabalhar, que vai demorar a entrar aqui em Portugal, e por demorar a entrar, eu digo, mais 5 anos ou 6, no máximo. Porque nos outros lados já há sítios em que não há dinheiro, as pessoas já não andam com dinheiro. Toda a gente paga tudo com o telemóvel e as pessoas já têm basicamente tudo. O modo de vivendo já está lá, só falta estar de facto as coisas um pouco mais bem feitas. Qual é o ponto então de reviravolta disto tudo? O ponto de reviravolta é que quanto mais nós centralizarmos toda esta informação, e neste momento esta civilização, atenção, porque o problema desta tecnologia não é a tecnologia em si, é o uso que lhe dão e a classe perversa que a domina atualmente. É preciso perceber que quem domina a tecnologia atual, quem domina a banca, quem domina as empresas, as nações, são pessoas degeneradas, que querem destruir a cultura que nós gostávamos, a cultura que nós queríamos ter hoje. E, portanto, estas pessoas neste momento estão nada mais nada menos do que a fazer aquilo que está correto, do ponto de vista invertido delas. E a grande mais-valia é que, se centralizarmos tudo, como eles estão a centralizar, e vamos passar mal com isto, muitos de nós que queremos simplesmente uma vida normal, vai ser difícil viver deste modo. Mas a verdade é que há uma hipótese. É que, caso seja tudo centralizado, vai exatamente ser como em Roma. Quando Roma tinha o seu império no apogeu, estou a converter uma pessoa que foi o imperador. E a partir do momento em que o imperador se converteu, todo o império se tornou um império cristão. E a partir daí deixou a cristandade, depois cai o império, e quando cai o império, então a cristandade é que reergue a Europa e transforma a Europa numa coisa única e na melhor cultura e na nação mais bela que já existiu sobre a face da Terra. Porquê? Porque era uma nação católica. E isto é possível fazer outra vez. É possível fazer, mas mais tarde. Não agora, porque atualmente as reconfigurações vão ser de tal forma bruscas, rápidas e incertas, e sem nenhum player católico lá pelo meio, porque já não existem players nem católicos nem players racionais. Neste momento a tecnologia é o main driver da civilização, e quando a tecnologia é o main driver da civilização, vale tudo. Entramos no campo do transhumanismo. Começamos a falar já de transexualidade, começamos a falar de LGTB, HDMI, adoção de filhos, contracepção total, divórcio, isto é tudo normalizado. E falta outra parte ainda, por normalizar, que é as questões da pedofilia, as questões de normalizar ainda coisas, as pessoas a nascerem em úteros fabricados. Portanto, 1984 e Admirável Mundo Novo à letra. O transhumanismo, através dessa tecnologia, é possível. É possível construir uma sociedade um pouco como o Aldous Huxley descreveu. Com as pessoas a aplaudir, atenção, vocês não esperem nunca, tudo isto que eu estou a dizer, não esperem que as pessoas, isso vai ser exatamente como a Covid. Ninguém quer saber. Se vocês dizem o que é certo, o que é errado, as pessoas vão continuar a fazer o trabalho delas, porque alguém me disse, as pessoas vão continuar, e cada vez mais. Portanto, o espírito crítico e aquilo que define uma pessoa enquanto tal, já é difícil que exista, e sempre foi difícil, porque sabemos que sempre foi uma minoria que detinha um espírito crítico sobre aquilo que acontece, mas vai ser cada vez mais difícil, porque as pessoas hoje estão mais doentes do que nunca, pela comida, pela internet, pelas radiações, etc. Portanto, a única solução para que exista uma normalidade, eu julgo que seja a pessoa afastar-se um pouco dos centros urbanos, não que a pessoa não possa ir lá, não que a pessoa não possa estar, mas tentar viver um modo de vida um pouco mais natural, porque já não conseguimos ser independentes, já não conseguimos essa questão da autossustentabilidade, do prepping, isso funciona 40 anos e depois acaba. E nós não estamos a fazer as coisas para 40 anos, nós estamos a fazer as coisas para guardar uma fé, para guardar uma civilização e para guardar uma espécie de humanidade que se está a perder, porque hoje a cultura vigente quer a transhumanidade. Ok, preciso não esquecer isso. E portanto, depois de tudo centralizado, é isso, é continuarmos a fazer o nosso papel. E o nosso papel, olhem, começa por isto aqui. Quem não sabe o que é isto? 10 contas e um Pai Nosso. É muito fácil. Isto aqui é o fundamental e ter muitas destas pela casa. Porque assim mostra que vocês estão não só de uma casa católica, mas que rezam. Porque Nosso Senhor pede-nos orações e não há muito mais que possamos fazer. Temos simplesmente que lhe entregar as nossas vidas. No meio desta confusão, tentar viver uma vida um pouco mais natural. Tentar dar aos nossos filhos, se é que isso é possível, porque vamos ter que os entregar também a este mundo degenerado, alguma naturalidade. Que os miúdos possam hoje ver coisas que nós há 30 ou 40 anos dávamos por garantido e que hoje já não são por garantido, que é nomeadamente estar na rua, andar ao ar livre, brincar na rua, magoarem-se, estarem meninos de um lado, meninas do outro, coisas normais, comerem comida normal, sem comer lixo. Portanto, tentemos fazer um pouco do dentro deste mundo degenerado o possível, mas não entrar em grandes devaneios. Porquê? Nomeadamente, fazendo agora um recap, o diagnóstico está feito. A realidade é esta, não há para alterá-la. E a realidade 3.0 vai ser pior, ok? Alguém fez aqui uma pergunta. Se eu tivesse 20 anos neste momento, que emprego de carreira escolheria? Tomás Duarte, eu sem dúvida neste momento algum, e é isto que eu aconselho toda a gente, é necessário escolher uma carreira, uma profissão que faça diferença, ou seja, que a pessoa possa fazer algo com as mãos, porque enquanto, certo, a inteligência artificial vai poder, já por exemplo as grandes linhas de produção em que fazem-se máquinas e as máquinas produzem 50 carros ao mesmo tempo, portanto não consegue ninguém aprender a fazer um carro, mas há coisas que são diferenciadoras. Uma canalização numa casa nunca vai ser mudada por uma máquina de produção, nunca vai ser mudada por um robô, ou pelo menos dificilmente, para já nos próximos anos não vai ser mudada por um robô, nos próximos 50 anos. Porquê? Porque entrar numa casa exige locomoção, exige avaliação do problema, exige uma série de coisas que um robô para já ainda não vai conseguir fazer. Mesmo que o robô tenha essa capacidade de olhar para tirar uma fotografia e identificar o que é que está mal, neste momento o robô teria que lá chegar. O que pode acontecer, e é o mais provável, é que as pessoas passem, cada pessoa, com, por exemplo, uma aplicação, isto é um exemplo prático do que vem aí na inteligência artificial, vocês têm uma coisa que está acontecendo no vosso computador ou no vosso cano, tiram uma fotografia e uma aplicação diz-vos, tens que mudar isto, tens de comprar esta peça, está aqui o link para a peça no Amazon, compra, manda vir e instala, e para instalar fazes isto. Isto vai ser possível, e aliás já é quase possível, fazer isto em algumas coisas, e vai ser possível fazer no futuro, em breve. Mas há funções, como por exemplo alguém disse aqui, carpinteiro ou construtor, que vão ser muito bem pagas e não vão ser possíveis de substituir. Nomeadamente construtor, não de edifícios gigantes, porque esses também, se qualquer dia são construídos, é só injetar betão e qualquer dia há de ser blocos ou outra coisa. Mas façam coisas manuais. posso dizer que no outro dia estava aqui a conversar na aldeia com um madeireiro, um tipo que vive de bater árvores e lenha, e ele estava a dizer que não arranja ninguém para conduzir os caminhões dele, que são caminhões de cortar. É um caminhão que apanha árvore, corta árvore e fatia a árvore toda. Porque é preciso de alguém com cabeça, com formação, e as pessoas com cabeça e formação simplesmente não estão cá. As pessoas que vêm de fora do terceiro mundo não lhe interessam, porque ele diz que não pode dar uma máquina de meio milhão de euros a uma pessoa dessas. Então, façam algo que implique especialização, mas trabalho manual. Porque só a especialização vai ser substituído. Okay? Inclusive, medicina, tudo isso vai ser substituído fácil. João Albuquerque. Meu querido bisavô, que era lavrador analfabeto, transmite os seus conhecimentos sobre o campo. Digo com toda a certeza que não perdeu absolutamente nada. Não, é verdade. E é o que vai acontecer. E é o que vai acontecer. Atualmente, a maior parte dos cursos universitários são substituíveis. Atualmente. Eu não estou a falar do futuro. Por isso é que eu estava a fazer a distinção entre o diagnóstico, realidade atual e realidade 3.0. Porque atualmente a maior parte dos cursos são substituíveis. Ou seja, eu não preciso de um tipo que estudou filosofia para fazer uma questão sobre Nietzsche. Se eu quiser perceber alguma coisa sobre Nietzsche, eu escrevo no ChatGPT e ele diz-me tudo. E eu posso dizer agora, mas especifica-me melhor então esta questão. E ele mostra-me tudo. E portanto, o que é que fazia um curso universitário aqui há uns anos, e incluindo o curso que eu tirei, Teologia? Dava-nos um panorama geral de onde é que está tudo, ok? Acabamos um curso universitário, sabemos estudar aquele tema, não somos doutores, mas somos alguém que sabe, ok, eu quero perceber sobre isto, está aqui este autor, este. E temos uma ideia sobre as coisas. E neste momento, isso começa a perder utilidade. O curso morreu. A não ser que a pessoa tire engenharia. A engenharia vai sempre, pelo menos, as engenharias, e especialmente as engenharias que estão ligadas às questões de informática, vão sempre ter trabalho. Malta, espero que o conteúdo tenha sido, pelo menos só para vos atualizar, que não morri e que existe então esta análise que eu acho que é fundamental. Falar em recuperação, falar em tudo e falar em voltar atrás é tudo ridículo, não faz sentido algum. Temos que olhar para o futuro, porque se queres saber se uma pessoa está velha mentalmente, é se ela passa a vida a falar do passado. E nós, católicos, somos velhos porque temos tradições velhas, mas somos sempre novos porque estamos sempre em contracultura. E temos que olhar para o futuro. Portanto, avante, no sentido não comunista do avante, mas avante nos vossos pensamentos, vejam como é que vocês podem resolver o problema atual, das coisas atuais, mas com a realidade atual que nos rodeia. E isso é só, temos que ser espertos, prudentes. Temos que estar dentro, mas também longe. Como é óbvio, poderíamos falar muito sobre isto. Eu não sei se há alguma aplicação que deixe as pessoas falarem, talvez o Twitter, mas o Twitter, para ser honesto, faz-me uma espécie. Eu queria lá fazer uns spaces, mas notei que a maturidade da malta que anda pelo Twitter é quase nula. Então achei que não via assim. Não dava para fazer muitos lives porque as pessoas começam a entrar em devaneio e novamente falham estes três pontos, que é o diagnóstico do que está a acontecer, a realidade atual, que já hoje as coisas não são como eram há 10 anos, está tudo completamente alterado. As coisas hoje não são como eram em 2019 e não percebem que o que vem aí, que é bastante rápido, vai alterar ainda mais esta configuração sem nós podermos fazer nada, ok? Nós não somos os players. Bom, malta, tudo a correr bem? Espero que estejam bem. Continuem assim, super atentos à realidade, pensamento crítico. Sejam sempre católicos, no sentido, para aqueles que são católicos, sejam boas pessoas, bons homens, boas mulheres, e não chega a ser bom, é preciso dar o passo além, mas para quem não é católico, acho que vocês percebem o que eu quero dizer, para nós católicos é preciso estar disposto a dar a vida, por uma série de coisas, pela família, pela nossa fé, e é preciso manifestar-nos que estamos errados. Queria dar aqui uma palavra de apreço também àqueles jovens que se manifestaram numa missa LGTV, coisa que não existe, mas que foram à JMJ e fizeram questão de demonstrar aos bispos e aos sacerdotes que os católicos não estão mortos todos. Há católicos que continuam a existir. E, portanto, aquela foi uma das lutas que eu acho que não foi em vão. Há pessoas dizem que pode ter sido em vão e que eles se expuseram a um risco desnecessário, mas não. Quando é para dar a vida e quando é para ver o nosso nome na praça pública a ser enxovalhado, que seja por Cristo, que não seja por política, que não seja por devaneios de coisas que passam, que seja pelas coisas transcendentes. Malta, um grande abraço. Vamos falando. Continuem fortes. Vocês são os maiores. Eu tenho aqui ao longo destes 3 anos, vocês têm sido sempre uma força imparável. E é através de vocês que eu vejo o podcast e que geram outras ideias, porque saem daqui e já vêm outros canais e vão produzir cultura nas vossas famílias. Vão falar sobre estes temas, façam atividades com os vossos amigos, juntem-se e sejam isto, sejam uma família católica que continua. Tudo o que é bem, malta. Um grande abraço.